Olá, olá, Carolina, só, vês?
Só?
Só não.
Ah.
Ainda bem. tu és a convidada que eu convido sempre.
Obrigada, fiel.
E bem-vindos a mais um episódio de Leituras Sem Badanas. Como se isto fosse o meu podcast, que é mentira, que a ideia foi toda da Carolina.
Mas,
eu é que sou o convidado.
Não.
Dizer,
tudo mentira.
E o que é que estás a ler? Aliás, hoje perguntei à Carolina o que é que ela estava a ler.
E depois não quiseste reagir
apropriadamente.
Então, foi um livro que eu comprei em Amsterdão, saiu o ano passado, e chama-se Held. É da Anne Michaels, que é uma escritora canadiana.
Uhum.
E é sobre um soldado que, na Primeira Guerra Mundial, está em Paris.
Okay.
E tem um ferimento de bala, então está no meio do chão e começa a pensar para trás e ter memórias do passado. E pronto, não sei mais. É isto.
E tal?
Depois direi. Acabei de começar.
Ok. Faz sentido, claro.
E tu? Onde estamos?
Eu continuo a lutar.
A lutar?
Com Santo Agostinho e a sua exigência de pureza da alma.
Pois, é muito chato.
Mas é bonito. Eu não estava a gostar muito do início, porque eu achava que ele estava a ser altamente injusto com ele mesmo em criança.
Uhum.
Mas agora que já está quase numa fórmula de perdão e de... Mas ao mesmo tempo de perdão, mas também de reconhecimento da misericórdia e dos limites do homem, estou a achar cada vez mais bonito e mais profundo. Não é só dizer mal, não é só...
É dizer que somos todos
pecadores
e inocentes.
Exatamente. Já é sempre um bocado... Há sempre redenção, eu acho isso bonito. E há uma série de realizadores e de livros que também se focam muito nisso.
Uhum.
E eu acho que também... Sou muito atraído para esse género de histórias. E pronto, por falar em histórias, se calhar não para toda a gente, que eu acho que nem toda a gente gosta destas histórias de redenção, vamos escolher um tema que também se calhar não é para toda a gente. E há pessoas que também não...
Como as epígrafes.
Como as epígrafes. Nós, exato, nós gostamos destes temas assim mais desafiantes, eu acho.
Exato.
E escolhemos os prefácios.
Uhum.
O que é um prefácio, Carolina Vaz Pinto? Como é que tu definirias um prefácio bom, um prefácio mau? O que é um prefácio?
Não sei se vou...
Na tua perspectiva. Sim.
Primeiro, um prefácio é uma introdução escrita ou pelo autor do próprio livro,
uhum,
ou por outra pessoa.
Mas eu acho que é mais...
No fundo faz uma introdução ao livro.
Sim, mas eu pelo menos estes que eu trago são muito ricos. Eu acho que as introduções às vezes são nota introdutória ou até mesmo um prólogo. É uma coisa fora do livro, mas muito rica, não é?
Acho... E que faz muito sentido leres... Por exemplo, um bom prefácio, eu acho que faz muito sentido antes de leres o livro,
uhum,
e no final completa-se.
Uhum. Concordo.
Ou completa o livro.
Uhum.
E, portanto, tornam-se coisas muito diferentes.
Concordo. É orgânico.
Não, exato.
É um prefácio, eu acho. Por isso é que também nós nos trouxemos, eu acho, pelo menos os que eu trouxe, eu lá sei, acho que é um... São orgânicos, são quase uma peça... A par do livro. Não, se calhar não da mesma qualidade, às vezes, mas nem é essa a ideia, mas que depois que são muito a par de lá está de complemento. Eu acho que eu trago o prefácio mais antigo.
My God, não sei.
Queremos fazer assim? Ah, está bem, está bem. Então começa tu e depois.
Ah,
vamos...
não, eu trago a Odisseia.
Ah, bem visto. Então. Mas que é o prefácio, não é? Mas está bem, então vai.
Não, o prefácio é do Frederico Lourenço, portanto lá não está. É antes de Cristo.
Então, mas começa tu, okay. E depois vamos. Vamos,
eu trazer sim. Odisseia é uma coisa estranhíssima. Devo
dizer. E bonito.
E bonito, mas é o teu livro. Já no fundo é o teu livro.
Que horror. Tu que leste primeiro, não, nem pensar.
Eu gostei muito do prefácio porque é do próprio Frederico Lourenço, ou seja, de quem traduz do grego.
Uhum.
E ele diz que, no início diz logo, esta tradução é para preencher uma lacuna na língua portuguesa, ou nas tantas da língua portuguesa.
Uhum.
E que eu acho que é o papel da literatura, que é preencher lacunas da existência humana. E cada escritor procura o seu próprio... Ou seja, vai à procura das respostas que preenchem o seu vazio e que depois encontra leitores que têm o mesmo vazio e as mesmas perguntas. E, portanto, achei que é uma metáfora ou uma analogia com a natureza humana e com a literatura.
Eu acho que podemos acabar o episódio.
Está feito.
Não tenho nada a acrescentar a questões. O meu prefácio foi escrito em 1800 e...
Está feito, ótimo. É isto?
Que bom, quer dizer... Eu acho que podemos acabar o podcast. Está definido o que é literatura... qualquer autor que queira está aqui, a resposta, não.
Por acaso, isto foi bastante profundo para quem pensou nisto às 7:30 da manhã.
Lá, não, acho que é porque pensaste nisto.
Às 7:30 da manhã. Não fui correr porque estava a chover e lá então está, pensei
nisto. Estás a ver o que não correr te proporciona?
Não, porque eu pensei que era muito interessante.
A definição da arte literária, estás a perceber?
Podia ter pensado a correr, quem sabe.
Eu acho, pois, eu não pensaria. Eu pensaria porque é que eu estou aqui, porque é que eu estou aqui. Boa. Não, isso é maravilhoso. Tudo, tanto a linha do prefácio como a tua leitura.
Eu acho que calhar estou a puxar um bocado mais.
Acho que não, acho que é válido.
Obrigada.
Pronto.
É só isso que eu precisava de ouvir.
Dodi sei. Bom, então acho que vou fazer aqui uma boa continuação, no sentido de obras estruturais do pensamento ocidental. Acho que é válido dizer isto. E vou ao prefácio do primeiro compêndio, da primeira antologia de peças do Shakespeare.
Exatamente. Ah, eu era para trazer esse.
Nós não combinámos. Estou com medo de se calhar nós trouxemos o mesmo. Mas pronto.
Não, está tudo bem.
Então, isto foi feito, o prefácio é escrito por dois amigos dele, depois de ele morrer, e que são dois atores que faziam parte da companhia de Shakespeare e que fazem o First Folio, na sua tradução, que tem 36 peças de todos os tipos, ou seja, há comédias, peças históricas e depois as tragédias, e tem as mais conhecidas de todas, e é um prefácio muito escrito, lá está escrito também no século XVI, por isso não é assim tão fácil de perceber, eu também só consegui ver online, mas é muito giro, porque... Eles têm uma frase que eu achei... É muito dizer, comprem livros. O prefácio é, por favor, comprem livros.
Bom, gostamos.
Não sejam gananciosos, não sejam atrevidos, não sejam burros, de certa maneira. Comprem livros. Mesmo se não lerem, comprem livros. É melhor gastar dinheiro em livros do que não gastar dinheiro em livros.
E, concordo.
Eu também. Não só profissionalmente, mas também pessoalmente. E depois há uma frase que eu gostei muito que diz... E se não gostarem dele sendo Shakespeare... Tão de certo, eu estou aqui a traduzir livremente, tão de certo em algum perigo, é porque não o compreendem. Eu sei, olha que bonito, olha que maneira simples de dizer que é impossível,
certo,
não gostar de Shakespeare, e eu de facto concordo.
Ou que as pessoas são burras por não compreenderem.
Eu não acho que é burro.
Ok.
Acho que é, acho, mesmo lendo em português ou mesmo lendo em inglês, aquilo
é difícil,
tem tanta camada.
Eu acho que é preciso uma chave de leitura.
Para além disso, também acho, perceber o que é que, também, que eles estão a dizer, mas eu agora estou a ver, isto é um bocado de fora, mas agora estou a ver o Hollow Crown, que é uma série da BBC absolutamente, absolutamente extraordinária, que são as peças históricas. Mais ou menos. Hoje só AC/DC, para o bem e para o mal. Mas sim, e por acaso hoje só, mas hoje muito. São as três histórias seguidas, que é o Ricardo II, depois o Henrique IV, parte 1 e parte 2, e depois o Henrique V. E é tão extraordinário, é mesmo preencher as lacunas da existência humana. Eu acho que é o que Shakespeare faz melhor, e eu de facto não conheço nenhum outro que o faça tão bem.
Muito bem.
Pronto. Next.
Next. Picture of Dorian Gray.
Talvez?
Trouxeste! Trouxe. Lindo! Yay!
Pela primeira vez isso acontece. Mas eu acho que é o prefácio.
É o prefácio.
Assim, boa, então...
Que eu acho que é muito irónico, dado o fim do Dorian Gray. Que é, ele está tão viciado na beleza e quer ser o mais belo, que o downfall da personagem é por causa da beleza. Enquanto que, no prefácio, ele diz... A beleza é a coisa que a arte devia procurar.
Ah,
estás a perceber?
Sim.
E portanto
sim,
mas... é completamente ao contrário.
Sim, é paradoxal, percebo.
E que a arte vale por ser arte. Eu acho que isso é uma coisa que eu concordo muito.
Igual.
E adorei. Acho que a primeira frase e a última frase são muito boas.
Queres dizer?
Podes dizer tu.
Não, eu digo a primeira, que eu acho que é a última mais. É capaz de ser. Eu acho das minhas frases favoritas...
Sempre?
Sim, não é de sempre, mas que me marcou, que eu me lembro perfeitamente de me ter marcado quando li a primeira vez, que deve ter sido na faculdade, eu acho que li a primeira vez o retrato de Dorian Gray, e lembro de ter achado como é que este homem escreve isto tudo, não é? No meio daquele, no meio da era vitoriana, eu achei fabuloso, e ainda é um dos meus, e se calhar um dos meus prefácios perfeito.
Eu acho que dá para sublinhar tudo.
Sim, quer dizer, simples eu acho que ele se perde um bocadinho, mas...
Mas é muito pequenino, tem uma página e cinco linhas.
Sim, é verdade. E a primeira frase é: o artista é o criador das coisas belas.
Pronto, eu tenho em inglês, que já disse. A última frase é: toda a arte é useless.
É, a minha tradução é: toda a arte é perfeitamente inútil.
Ok, certo. It's quite useless.
Exato.
Bem traduzido.
E é, vale muito a pena, eu acho que é, para o bem e para o mal, por muito paradoxal que seja, eu acho que é completamente o prefácio que acompanha na perfeição, não é? Uhum. Ou seja, o livro. Muito bem. Olha, pela primeira vez, olha que
bonito. Pela primeira vez, olha muito bonito. Bonito.
Mostra que nós, de facto, tentamos manter escondido e que as reações sejam...
honestas.
Honestas, são. Exatamente. Sim, mas na casa de sermos muito bons atores e não se parecer. Sim. Agora, eu...
Tens mais um?
Tenho mais um.
De quando?
O livro é 1955.
Uhum.
E é um livro, pela primeira vez também, é um livro que eu já trouxe.
Aham.
Que é o Pedro Parme, trouxe no primeiro episódio. Bom, de todos.
Certo.
No livro pequeno, e não posso dizer mais, que vale muito, muito a pena e é bom ler, e é um livro extraordinário. E tem um prefácio muito divertido, do Gabriel Garcia Marques.
Ah. Sempre bom.
Sempre bom. Que leu o livro pela primeira vez só quando tem 32 anos. E é a história... Ele conta a história de como descobre o livro. Ele já tinha 4 romances publicados e estava assim num... Romances não, mas livros publicados, porque uns deles eram contos. Uhum. Eram os contos do Funeral da Mamã Grande. E foi o último. Tinha acabado de publicar isso. Estava no México com a família e por isso está assim bloqueado. Ele até usa a expressão: cheguei a um beco sem saída. Um escuro beco sem saída. E há um amigo dele que lhe sugere: tens de ler este tipo, este livro de Pedro Parme. E ele não dorme, lê o livro 2 vezes seguidas, fica tão viciado, e que depois decora o livro de trás para a frente. Sabe o livro todo de cor, sabe o livro, sabe o número da página onde certas cenas
tem acontecem. Quantas páginas?
É pequenino.
Mas é ridículo mesmo.
Sim, a minha versão tem 80, 90 páginas.
Ok, certo.
E fica completamente, não é assombrado, mas assombrado na parte boa, da definição boa de assombrado. E pronto, eu achei muito divertido esta definição que ele... E pronto, e depois desbloqueou completamente, porque ele achou extraordinário a maneira como é que ele está construído, e a questão dos nomes, ele foca-se muito nos nomes. Ah, porque invariavelmente ele fica tão viciado que depois sugerem ele escrever uma adaptação para o cinema, um argumento, e ele diz que é impossível. Diz que é absolutamente impossível. Porque pela questão cronológica da história e pela questão dos nomes, ele diz que não há nenhum ator que pudesse envergar o nome das personagens.
Ah.
Porque o nome das personagens é, se calhar, o detalhe mais bem pensado de toda a história. Pronto, eu estive a investigar e Páramo é uma planície estéril, uma wasteland, que é o que Komala, se calhar, se torna pelas ações deste Pedro Parme.
Ok.
E por isso achei isto muito... Eu não sabia isto no primeiro episódio. Também era o primeiro episódio e nós estávamos muito nervosos. Éramos os verdinhos do podcast.
Verdade, estava nervosíssimo.
E pronto, e é um livro que vale muito, muito, muito a pena ler. E o prefácio também é do Prémio Nobel. Também. Acho que, pronto, ele leu tudo e ficou viciado no Juan Rulfo. E depois estava a dizer, mesmo agora, quando estava a escrever o prefácio, ainda hoje fico aterrado com a escrita do Pedro Parme.
Muito bem. Eu trago, eu acho que não está traduzido em português, que é o Testament of Youth, que é uma biografia.
Certo.
Escrita, publicada em 1933, escrita durante a Primeira Guerra Mundial por uma escritora chamada Vera Brittain, que era, foi a primeira mulher da sua família a ir para a faculdade, porque ela era extremamente inteligente e sempre quis ir estudar. E depois, entretanto, começa a Primeira Guerra Mundial e ela fica como enfermeira e vai para a França como enfermeira. E depois, como sabe falar alemão, apanha muitos soldados quase a morrer alemães e tem os últimos momentos, está nos últimos momentos deles com eles. O prefácio é escrito em 1977, portanto já aconteceram 2 guerras mundiais.
Uhum.
O prefácio é do Shirley Williams, ou da Shirley Williams.
É.
É uma boa opção.
É.
Escrito por...
Boa.
Vês?
Uhum.
E é muito bonito porque ele começa por falar que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra muito pessoal, que é os miúdos, que eram novos,
uhum.
e os homens começaram, viram, ou seja, matavam pessoas e viam as pessoas a morrer à frente deles. Não era a Segunda Guerra Mundial em que era uma bomba e estavas a 100 quilómetros.
Uhum.
E o livro é isso, mas do outro lado, que é ela pessoalmente a encontrar toda a gente que morre, incluído o irmão, o noivo e o melhor amigo. É muito violento, mas é e depois há um filme com a Alicia Vikander, uhum. sabes? E com o que faz Jon Snow.
Kit Harington.
Exato, obrigada.
Uhum.
Pronto, o filme é muito, muito, muito bonito. Acho que é
de 2015,
2014. Pronto, e eu acho que é um ótimo prefácio, porque é uma ótima introdução ao que aquilo é. E é os diários dela, as cartas com eles, eles escrevem todos maravilhosamente bem.
Claro.
E é um grande calhamaço, mas vale muito a pena.
Testament of Youth.
E é ou seja, ela depois torna-se pacifista, a Vera Brittain,
uhum.
e muito contra a guerra, e portanto,
imagino.
No fundo, isto é uma... A dizer, o amor também vale a pena ser pessoal. Eu certo. Ver-te, ou eu estar nas últimas horas da tua vida contigo, mesmo que tu sejas alemão e estejas a matar, whatever.
Compatriotas mesmo.
Exato.
Bonito. Duro, mas bonito.
Mas é um bom prefácio e um bom livro.
Olha, isso é o que nos traz aqui. Lá está. acho que, pois, os prefácios, eu acho que, de facto, definem o tom, não é? De certa maneira, definem o tom do livro. Eu às vezes, tento não ler quando percebo que vai contar a história, mas... Este, por exemplo, o prefácio do Oscar Wilde, então é extraordinário nisso. A pessoa entra logo, fica logo num espaço místico,
uhum.
de filosofia artística. E é isso, há pessoas, eu conheço pessoas que não leem prefácios do país, passam à frente, e eu acho que vale a pena essa apologia de leitura dos certo. Prefácios.
Depende, mas sim,
dos prefácios. Sim, sim. Mas é, acho que vale sempre a pena o uhum. risco. Pronto, agora, neste episódio, é o primeiro episódio em que nós já temos... uma página do Instagram.
É verdade, vou pôr na descrição aquelas pessoas que dizem exato, influencers, sabes?
E é o Leituras Sem Badanas e vale muito a pena, tem, como é que se diz? Conteúdo extra ao podcast. mas pronto, é só para estar a par das coisas e vamos pondo também coisas da Leia e coisas culturais e
certo.
Coisas boas.
Além e giras.
E giras. Eu tenho aqui uma frase, lá está, para acabar este episódio, do prefácio do Oscar Wilde.
Muito bem.
De facto, ajuda a ter estes aforismos assim soltos. E é uma, lá está, esta também foi uma das que vou-me lembrar para sempre, eu acho, que é: não há livros morais nem morais. Os livros são bem ou mal escritos. É tudo.